começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júlio Vivesquita.
Hello, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí.
Bruno, não, é Wanda de Freitas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi.
Caralho.
Eu sinto quando o Bruno vai fazer esse oi dele, ele dá uma afastada enquanto você começa.
Sim,
a chamar.
Sim, claro que é, mano. Existe um personagem aí, rapaz.
E aí ele chega no dele, oi, e volta pra trás de novo.
O Bruno é um personagem, né, Bruno?
Ele é.
Hein, Bruno?
Oi.
Não é não? Um personagem?
É um personagem animatrônico, ele tá preso aí, né?
Como é que foi a GDC, hein, Bruno?
A programação dele.
Pode crer, né? Ele nem falou, mano. Por isso que ele não falou, olha.
Nem sei o que é GDC. O que é GDC, hein, mano?
Game Developers Conference.
GDC. Toda criança...
Rendeu, né?
GDC.
A GDC rendeu.
É GDC. GDC. DC
e
para
já DC. Já, já. GDC.
A gente conseguiu superar isso, não vamos perder.
Ainda bem, né? Foi rápido.
Né? Passou, né? Inclusive, uma coisa importante aqui, pro nosso ouvinte que está acompanhando aqui o nosso bônus, passamos recentemente da contagem dos 350 bônus, né? Vocês fizeram aí, o Evandro e o Felipe, o Edu, como seria um dia normal perfeito? É possível?
Vocês não contavam, né? Fala aí, Juras, qual o seu dia normal perfeito, você e o Bruno?
Boa pergunta, hein? Um dia normal, não é o dia... Não é naquele dia, tipo, do... Ah, eu tô viajando, não sei o quê. Não é um dia normal isso, né? Isso são exceções, né, as viagens.
É o dia da rotina.
O dia comum.
Uma terça-feira. Uma terça-feira perfeita, uma quarta-feira perfeita, tá ligado? Barulho assim, bem no meizão da semana.
Tô ligado. É interessante.
A quarta-feira perfeita?
Não, dia comum, dia comum.
Não,
comum,
é semana, não é comum. Semana. Dia de
semana. Pode ser feriado?
Também não.
Tão roubando, mano. Por que vocês são assim?
É?
É porque não, então não tem dia perfeito comum. Vamos ver.
Então é isso.
Pra mim o dia perfeito, comum...
Eu vou ter que trabalhar? Se eu tiver que trabalhar, já não é legal.
Você vai ter que ouvir o 99 Vidas Bônus 350 pra entender.
Então você fala assim, não, é um dia que eu não quero trabalhar. Beleza, é isso.
É, um dia... Aí sim.
O Edu, por exemplo, falou que ele trabalharia. Olha as ideias, mano.
Não, é loucura, caralho.
Completamente louco.
Não, pra mim um dia perfeito é um dia que eu não tiver que trabalhar, pô. Pra fazer só coisas que eu quero, que eu gosto.
Mas dá pra trabalhar e trabalhar um pouquinho.
Não, eu não quero trabalhar, eu já trabalho... Eu já trabalho muitinho.
Eu trabalhei um pouquinho.
Acordar ali uma
horinha.
9:30 da manhã, tá? Acordei 9:30 da manhã. Tô falando de um dia perfeito, né? E de ideal.
Já tá tarde.
9:30 da manhã. Vou tomar um banho, escovar meus dentes e tudo. Vou fazer minhas necessidades básicas. Dá uma 10 horinha, tô ali fazendo meu café. Preparando meu café, assistindo Redação Sport TV.
Você acordou que hora mesmo?
9:30.
Comeu hora cagando.
Tomando banho, acordando, escovando os dentes, fazendo uma barba, tá ligado?
Uhum.
E aí vou lá fazer
todo
meu café.
Dia.
Isso, o dia perfeito, né?
Tá. Eu tenho que estar em casa? É uma pergunta válida.
Sim.
Cara, é o dia cotidiano, Bruno, é a rotina.
Tudo bem, mas eu posso sair de casa?
Pode, mas você vai acordar em casa e vai dormir
Tudo bem.
Aí eu dou aquela, Evan, dou... Depois tomar um cafezinho e tudo mais. Aí assisto alguma programação esportiva. Me atualizo sobre a parada do esporte, que é a parada que eu mais me atualizo é de esporte. É no...
Aonde? ESPN, Sport TV, YouTube?
Sport TV. Sport TV sempre e coisas do Fortaleza no YouTube. E tô fazendo isso recentemente, tá? Paro 10 minutinhos pra dar uma meditada.
Opa. Bom.
Tô é colocando no Spotify música de meditação e fico lá 10 minutinhos, olho fechado, sentado no chão da casa e só respirando, 10 minutos e aí pronto, aí começo a trabalhar e tudo mais, depois vou lá preparar meu almoço e tudo, né, vou fazer meu rango, de preferência não queria gravar meu dia, estou gravando meu dia com muita frequência nos últimos tempos, estou fazendo live e gravando, então terça e quinta gravo meu dia e sexta faço live meu dia, então dia ideal, quarta-feira. Só quarta-feira é dia de 99 vidas. Então, 10 horas da manhã já quebra a parada. Então, o ideal, segunda-feira. O ideal
toda
é segunda
é o dia bom.
É um dia bom. Porém, à noite eu faço live. Então, o ideal é que não tivesse live. Porque aí eu trabalhava tarde e tenho a noite livre, a tarde e noite livre pra ir pra academia, pra dar uma relaxada e tudo mais, assistir uma sériezinha e tudo, e ficar de boas. Na rotina da casa, eu acho que é um dia bom. Do cotidiano. Do cotidiano, esse é o dia bom.
É, no meu não tem o dia bom, ele não existe pra mim, mas o dia bom hipotético.
É.
Eu acordaria, vai, pra acordar mais tarde, umas 7:30, 8 horas. Aí eu vou pegar, vou tomar um café, mas eu não tomo café, geralmente. Mas como é um dia perfeito, eu vou sair de casa, vou até a padaria pra tomar um café na padaria.
Olha, aí é bom.
Já começou bem.
Entendeu? Pegar bom. Um pingado, um pãozinho tal na chapa, pra começar bem.
Um bom requeijão na entrada.
É. Aí eu volto.
Pega a comandinha, paga a comandinha.
Né?
No caixa, compra um chocolatinho.
Dá um bom dia para o povo.
Exato.
Exatamente,
bom dia, meu povo, bom dia. Brasileiro. Pode todo mundo trabalhar
bom
agora.
Bom dia, formosura.
Casa.
Bom dia, GDC.
Bom trabalho, porque eu não vou trabalhar.
Exatamente, não tem que trabalhar.
Mano, eu volto. Mano, Bruno, eu sempre falo, sei lá, a pessoa me atende, aí eu falo, boa tarde, bom trabalho aí. Aí a pessoa fala, para você também. Eu dou uma risada tão gostosa internamente.
Ela não imagina.
Caralho, é toda vez. Tipo assim, eu já fazia muito isso de falar bom trabalho. Agora, puta merda.
Ela não faz ideia do que eu vou fazer agora.
É.
Aí eu vou, volto pra casa, passeio com o Caramelo, dou um passeio a pampa com o Caramelo. Pá. Aí, nesse Inter, é um dia tranquilo. Não vou trabalhar esse dia. Dia perfeito, não vou trabalhar. Certo?
Sim. Sim.
Então eu pego, vou parar pra ler um livro, tal.
Que maravilha.
Até a hora do almoço. Aí na hora do almoço eu saio, porque é um dia perfeito, eu não quero ter que cozinhar. Eu gosto de cozinhar, mas eu não quero.
Eu também não entendi essa do Jurandir, não, de ter que cozinhar no dia perfeito.
Não, mas é. Vocês falaram do cotidiano, pra mim, cotidiano é cozinhar.
Não dá, pra almoçar fora, não, no cotidiano?
Dá pra fazer isso.
Aí não, eu vou habitual, aqui, né? Ó, na Casa do Norte, aqui na minha rua pra almoçar. Saio de casa de novo, ali
aquele
na Casa
bom do baião.
Norte. Exatamente, vou pegar, já vou falar o que eu vou fazer, ó.
Com uma cajuína, nossa.
É uma cajuína São Gerardo.
Chegou
um baião de dois com, e muito importante, de entrada, sabe o que eu pego? Um caldinho de mocotó. Um caldinho de mocotó.
Uma panceta.
Aí um baiãozinho de dois, né? Pá, almocei, volto pra casa, tomo um banho.
Dá uma cochilada.
Não vou cochilar. Mas poderia ser, mas é que eu não tenho hábito. Tem que aproveitar o dia, um dia perfeito, vou aproveitar.
Mas o cochilar é aproveitar também, rapaz. Uma cochiladinha?
Tudo bem, pode ser. Leve. Aí eu vou pegar, aí eu vou voltar, tomar um banho, vou sair de casa agora. Aí eu vou decidir se eu de repente assisto um. Tem bastante filme no cinema agora que eu quero assistir.
Vai
no cineminha.
De tarde, maravilha, vazio.
Exatamente, cineminha tarde, pá. Vou assistir um filmezinho ali, tá? Assistir um filme legal. Talvez, aproveite que eu tô no shopping, pegar um sorvetinho, talvez. Sei. Um
bate de latte.
Não, eu não gosto de bate de latte, já falei que é super estimado. Vou de chiquinho, vou pegar um chiquinho. É, pegar um chiquinho.
Melhor custo-benefício.
Exato.
Leva algum rango pro cinema?
É, eu geralmente vou ou da pipoca do cinema, ou eu sou o tradicional brasileiro que passa na Americanas enquanto ela ainda existe pra pegar algumas coisas.
Entendi. Não te vejo fazendo isso, mas...
Tudo isso eu quero deixar bem claro, tudo isso de ônibus, hein? Eu não vou estar de carro, eu quero ir de ônibus.
Aí você já tá mentindo, aí já tá
aí tudo é uma mentindo. Esticada bonita,
aí
né?
Aí você já mentiu de uma forma inacreditável.
Não, primeiro que esse é curtindo. O sonho, esse rolê mentiu, é o sonho mentiu, molhado Bruno. Do Bruno, né? Tipo, não existe de a possibilidade ônibus? De rolar isso.
Não, e ele foi pro cinema tarde, ou seja, ele tá voltando na hora do rush.
É?
Não, pô, calma.
Não, pô, é foda. Não,
e que vai, na Americanas comprar um Ruffles, Evander.
E uma coca de 600.
Ele não faz
já isso. Já tem um detalhe muito importante que já pra viver qualquer dia perfeito em São Paulo é quase impossível.
É. Então, exatamente. Teria, por isso que eu quero
a não ser que você tenha um
perto do shopping. Aí é
gênio. Você vai a pé,
É por isso que eu estou falando que eu não dirigiria, porque eu já estaria estressado. Então, eu tô de ônibus. Pô. Vou de ônibus, pá.
Mas você mora onde? Que você mora longe do shopping nesse seu dia perfeito aí?
Não, eu tô... Pra mim, eu tô considerando que eu moro onde eu moro mesmo. Tô morando na minha
e
casa.
E é longe? Não dá pra você ir a pé pro shopping?
A pé dá
você mudou de novo, né?
Eu mudei então.
O outro lá dava, né? O da Raposa.
No outro e o dava, zap, dava. Bruno? Manda o zap?
Não, é um dia perfeito. Um dia perfeito. Ah. Eu posso conversar. Eu posso conversar no zap, mas o meu dia perfeito é um dia
sobre
pra mim.
Sobre a GDC?
É um dia pra mim.
GDC. Por isso que o Bruno
talvez,
não fala nada. Um dia eu vou ficar causando o resto da vida agora.
Sem trabalho.
Talvez no final do dia eu saí do cinema, porque até agora eu tô fazendo esse dia pra mim.
Ah.
Aí no final do dia
GDC. Vamos lá, GDC.
Aí eu vou pegar o ônibus de volta pra casa.
Ônibus?
Não, não vou pegar o ônibus de volta pra casa. Sabe onde
Uber.
Eu vou? Não, vou pegar e vou dar uma passeada. Ou pela cidade, ou num parque mesmo, tal.
Mas realmente tá em São Paulo? Você tem certeza disso?
Tô em São Paulo, pô. Tô fazendo o caminho que eu faria normal aqui. Tem.
São Paulo tem parque pra caralho, filho.
Tem, pô.
Eu entendo que tem parque pra caramba, e inclusive um dos mais legais do Brasil. Era por aí, foda pra caramba. Mas eu sempre penso nessa parada do trajeto em São Paulo, tanto de tempo você tá perdendo pra ir nesses lugares.
Eu tô de ônibus, mano. Transporte público.
Nossa, deve ser uma maravilha.
Transporte público é a solução, mano.
3 horinhas você tá lá, né?
Nada,
aí que não
pô.
Dá. Tipo, num dia perfeito você vai ficar um tempão dentro do ônibus, no trânsito.
Não, mas se o cara mora perto de um metrô da vida, ele vai pra cima e pra baixo, pedaço.
Aí tudo vai, bem. Pô. E outra?
É porque ele tá falando de ônibus.
Sim, tudo mais. Eu posso pegar isso. O trem também, o metrô.
Essa fixação dele em ônibus.
Aí tudo bem. Tá com saudade de andar de ônibus, viu?
É.
Saudade. Ah, não, é que vocês não sabem, mano. Eu tô. Faz quase um mês que eu tô andando só de transporte público, pô.
Caralho, morando de aluguel. O drama de Bruno Carvalho.
Não, porque meu carro. Eu não contei isso pra vocês, né, muito chato.
Contei. Bateram de novo.
Bateram meu carro de novo.
Caralho, mano.
Não é possível.
Conta na abertura. Os ouvintes gostam que falam na abertura de carro batido.
E faz quase um mês que eu tô sem meu carro. Foi um caminhão que bateu no meu carro.
Caralho!
E eu tô curtindo pra caramba, filho. Tô curtindo pra caramba, porque assim...
Andar de Uber, sem dirigir...
Por que você tá nessa ideia do busão, então?
Sim, porque assim... Cara...
O Bruno não pegou ônibus, né?
O que nunca pegou? O que eu tô querendo é o seguinte... Você tá dirigindo... Ah, você tem a comodidade, você tem um ar-condicionado, você tá... Beleza. Só que você não tá fazendo mais nada. Você tá preso ali dentro. E eu perdia, sei lá, 3 horas por dia, tá ligado? Pra ir voltar pro escritório. Agora eu pego... No ônibus e no trem, eu vou lendo. Vou jogando famigerado R36S, por exemplo. Entendi. Entendeu?
É, em São Paulo eu tô até atendendo o apelo. É porque pra mim, às vezes aqui, se eu vou de carro, eu demoro 30 minutos. Se eu vou de ônibus, eu demoro uma hora e dez.
Aí então, aqui é o reverso, né? Sacou? Aqui é o inverso disso. Aqui eu gasto mais tempo indo de carro por causa do trânsito que eu pego do que eu pegar um ônibus e um trem, tá ligado?
Entendi. É, pra mim aqui costuma ser bem o contrário.
Então eu sou fã número um de frio.
Inclusive o transporte público de Belo Horizonte é terrível, assim. Horrível. Muito ruim.
Não, o trenzinho é bom. Não,
porque... Se a pessoa estiver num lugar bom, mano, não tem por que ela ter carro não, pô, em São Paulo.
É isso mesmo.
É verdade.
Isso mesmo. Pô, é outra é vida, mano. É muito bom.
Eu conheço uma pessoa, Bruno, que mora perto do Trianon. O cara tem dinheiro que ele poderia ter no carro que ele quisesse. E ele não tem carro.
Pô, o cara mora perto da estação.
Ele mora atrás do parque. Ele mora atrás do parque. Aí ele sobe, pega a estação, o metrô e foda-se. Vai pra São Paulo inteiro.
É isso, mano. Nossa. Tanto que já tem um compromisso comigo, hein?
Não dá pra fazer isso.
Mesmo depois que eu pegar o carro de volta, o carro vai ficar agora só pra saídas
estratégicas.
Final de semana. Não volto mais pra essa vida, mano. Não
só
volto
pra ir
mais.
No Outback.
É, tem essa também. Porra, qualquer shopping que você vai estacionar é 20, 25 reais pra entrar.
Nossa, mano, isso no pouco 20 conta.
Não,
pouco,
é pra entrar, gente. Eu tô falando. Não
eu fui,
é,
eu
pra...
fui no, eu fui num novo, numa galeria nova que tem aqui em Belo Horizonte, chama Espaço 356. Tem um tanto de restaurante, um tanto de coisa. É um lugar bem legal, assim.
Uhum.
Só que aí fui entrar no estacionamento, 20 real. Só pra
entrar,
só
pra começar a brincadeira.
É só pra começar. Você não tem como pagar menos que isso, sacou? Se você ficar um tempo, você vai pagar mais. Só que, convenientemente, é uma área onde ele tava tendo obra e tudo mais, e bem do lado da entrada do estacionamento, tinha um meio fio e tinha um tanto de um gramado, assim, com a terra misturada. Eu simplesmente subi meu carro em cima desse negócio e parei lá mesmo.
Fingiu que tava trabalhando na obra.
Entrei, e lá ainda tá em obra, entrei por um lugar que tava fechado com o tapu.
Meu Deus.
E fui, entrei de boa também.
Felipe VIP, tratamento VIP.
É, na hora de ir embora nem peguei trânsito do estacionamento, só saí na...
Tudo bem, se vocês quiserem saber mais sobre dias perfeitos, tem lá a edição 350 do bônus aí, né? Pra dar uma conferida. Vamos responder perguntas aqui? Perguntinhas?
Vamos.
O pessoal mandou aí no nosso espaço aqui do bônus. Vini Tasca. Algum de vocês, ou talvez até o Edu, jogou o remaster do Suikoden? Percebi que foi usado uma música dele em algum dos podcasts recentes e sou apaixonado pela trilha sonora até hoje. Jogou? Eu não joguei
o
Suikoden.
Eu não joguei nem o...
O original?
Não, o sucessor espiritual dele aí, né? Agora também é Yuden Chronicles, que era feito por várias das mesmas pessoas, mas também não joguei nenhum.
Muito bem, vamos continuar aqui. O Plácido Martins, futebol, vocês acompanham algo da Liga dos Campeões? Quem vocês acham que será o campeão esse ano? Tô torcendo pro Arsenal, ele falou.
Poder, já se fudeu.
Foi antes, né?
Poder da
Liga dos Campeões, PSG. Todos os anos, os principais jogos, com certeza.
Sempre, eu vejo. Desde criança, doente, mental com isso.
É um campeonato que eleva o nível de esporte, sabe? Assim, você assiste e fala assim, meu Deus do céu. Aí você assiste, no mesmo dia tem um jogo do Brasileirão e você, meu Deus.
É bizarro, parece um futebol 2.0, né, mano? Os caras jogam.
Eu tenho desde moleque essa tradição de assistir. Eu via muito com meus primos também, eu tinha um primo mais velho que a gente sempre assistia junto os jogos durante a semana.
Inclusive, os senhores já tentaram jogar lá o eFootball que eu mandei, que eu pedi?
Não.
Eu falei
que não, né, Bruno? Estou muito ocupado jogando FC 24.
É. Não, mano, não. Eu vou falar uma coisa pra vocês real,
não.
Assim. Primeiro que o Santos meu aí santo. Subiu jogando Santos, agora você não tá ligado à triangulação do Santos ali.
Só na fantasia mesmo, né?
Porque Messi, Cristiano Ronaldo, vai.
Não, tá Messi na ponta direita, no meu ataque, porque eu jogo o esquema que eu jogo é 4-5-1. Então tá o Lukman como centroavante agora, nessa temporada. Na ponta direita, Messi. Na ponta esquerda, Neymar no auge, tá? Não é o Neymar de hoje, é o Neymar do auge. Entendeu?
Neymar Prime.
Exatamente, o Neymar Prime. E agora eu posso falar uma coisa séria. Se vocês jogarem o eFootball, vocês nunca mais vão voltar pra narração em português de qualquer FIFA, que é um lixo. A narração do eFootball é muito, muito boa. É a melhor narração de um jogo de futebol que eu já vi na minha
inglês?
Vida. Mas, Bruno, não, em português.
Eu jogo FIFA no mudo assistindo um filme.
Não, mas é por isso.
Qual narrador?
Ouvindo música.
É o Milton Leite com comentários do Mauro Betting.
Milton Milk, não acho comum da bola.
É, não, mas a narração do jogo é muito boa. É muito boa. É sério.
Milton Milk é o... Olha a batida!
Que beleza!
Sabe por que você joga no mudo? Porque é ruim a narração do FIFA, é um lixo
perto. É ruim mesmo, é horrível, mas não me faz
como falta. Como assim, Felipe? Você não gosta de um bom Thiago Leifert narrando no seu FIFA?
Eu não sei nem se é ele, é?
Não, hoje em dia não.
Acho que não é, não.
É o Vilani.
Nossa.
Vilani e Caio.
E dupla, a dupla.
Nossa.
Dupla
desanimadíssimo.
Joga a luva! Essa é a famosa duplinha do barulho, né? Nossa, não dois caras sem graça pra
caralho. Eu sou muito forte alternativo.
É, não dá. O Bruno foda, Bruno, de entrar em... Por que eu jogo FIFA? Porque eu chego e em 5 segundos eu já sei o que eu tenho que fazer lá dentro. Não tem que me acostumar com nada. É um negócio só pra gastar um tempo mesmo, gastar uma onda
mas,
na cabeça.
Cara, mas você tá ouvindo isso do cara que não gosta de jogo de futebol.
Mas eu não quero aprender nada novo.
Depois do Astrobot, o único jogo que me faz ligar o Play 5 é o eFootball, cara. É uma loucura, porque eu não gosto de jogo de futebol.
Eu já masterizei a arte do FC 24, no caso. Porque eu não tô jogando nem o mais recente.
Só que essa pegada que ele tem, primeiro de ser gratuito, então não precisa gastar um centavo com ele. Essa pegada de você ganhar cartinha de jogador pra trazer pro seu time é muito foda. É muito foda.
Muito bem, vamos continuar aqui mais perguntas. O André Paiva. Quais jogos vocês consideram confortáveis de jogar? O Ni no Kuni e o Dragon Quest 8 são excelentes para jogar em um sábado de chuva em uma caneca de café com leite na mão.
Entendi essa pergunta.
É jogo confortável, jogo agradável, jogo tranquilo.
Astrobot,
menos os desafios de time trial lá, que eu acho um...
Que são só pra perturbar a sua cabeça, né?
Exato, desafios. É. E esse negócio de ficar mandando lembrete, olha, o Flonite passou, você não quer recuperar seu recorde? Não, não quero.
É só tirar, pô.
Não quero.
Só tirar notificações.
Parabéns pelo que passou, não quero.
O Astrobot acho que é um... Eu gosto, eu já falei muito do skate, é um que eu sempre fazia isso, que era tipo, só ligava e ficava passeando de skate. Divertido, sem muita pressão. Tá me divertindo. O Fifinha é um bom também.
Fifa é o melhor de todos.
E futebol. Joga em futebol.
Fifita é bom mesmo. Jogos de esporte normalmente são assim.
Eu não sei. Tipo assim, talvez ele esteja associando esse negócio do conforto com outra coisa até.
Tá, porque ele citou dois RPGs, né, mano?
Às vezes é um negócio muito familiar pra ele, né? E aí é um negócio que é mais simples, né? Sei lá, se eu não tivesse o costume de jogar esses jogos, eu não jogaria num dia que eu tivesse.
Assim, deixa eu relaxar aqui. Deixa eu botar um JRPG. Não seria minha primeira escolha, tá?
Não, meu seria algo mais controle na mão, intuições, memória muscular ativada.
Eu iria mais pra um jogo de plataforma, alguma coisa assim.
O Mario
gosta. Exato.
Mario 3D aí.
O Alex Kidd.
O Edgar Bartolini Neto. Quais jogos vocês estavam super empolgados para o lançamento, compraram no dia e depois se arrependeram porque foram pegos pelo hype?
Eu não lembro de ter decepções tão grandes assim, não.
Não.
Hoje em dia é difícil eu ser muito enganado, eu acho.
É mesmo, é bem difícil mesmo.
Tipo, de uma forma até um cyberpunk da vida, se você pensar, que era um negócio absurdo, mas o jogo tinha outros problemas que não se esperavam, né? Tipo assim, o jogo não funcionava direito, mas não é exatamente que ele era... as ideias dele ou eram ruins, né?
Sim.
É, e, mas também não foi um jogo que eu joguei no... eu não comprei no lançamento, não, porque exatamente os reviews muitos indicaram isso, né? Quando a gente começou a ver. Eu paguei R$30 na minha cópia do Cyberpunk física. É.
O Edgar mandou outra pergunta aqui. Pergunta para o Bruno ou para quem sabe responder. Com esse tarifaço maluco do Trump, como pode reverberar nos jogos digitais e nas negociações entre Brasil e Europa, Brasil e China, e o aumento absurdo da PSN Plus a partir de abril, no caso ele estava falando, né? A gente já está aqui nos finalmente aí, para assinantes e em junho para os antigos. O que é que tem a ver com isso? Eu não entendi a pergunta direito assim.
Mas assim, o Felipe sabe a minha opinião sobre essa questão do tarifaço do Trump, assim. Na verdade, isso foi um momento perfeito para as empresas perderem o pudor e começar a justificar o aumento em cima, algumas delas em cima disso. Mas a realidade das tipo coisas.
Assim, esse aumento da Plus, você pode ter certeza, tem nada a ver com isso. É só.
Exato, porque é um produto digital e não tem negociação envolvida
com isso. É um ajuste que eles foram fazendo lá de acordo com o que eles vêm fazendo, né?
E mesmo os bens físicos. A gente viu aí o caso do Switch, da Nintendo justificando. O preço do Switch por questões. E não, por mais que não seja conectado diretamente a custos e tarifas, bababá, mas é o seguinte: isso justificaria as unidades americanas e as outras unidades.
É. E lembrando que boa parte dos jogos físicos brasileiros são feitos no Brasil. É, na Sony DADC lá em Manaus.
Eu acho que tem muita gente usando disso como desculpa pra fazer algo que eles já queriam fazer. A verdade é essa. É assim, tava todo mundo esperando. O primeiro a fazer. E a Nintendo foi a primeira a fazer. E aí depois disso todo mundo perdeu a vergonha na cara e começou. Vai ser aumento de PSN. Teve aumento, a gente já falou, teve aumento de hardware da Microsoft. A Microsoft subiu o preço do Xbox Series S para um preço que tá mais caro que console, cara, mais potente. O próprio PlayStation. Você consegue comprar o PlayStation digital mais barato do que o preço novo do Xbox Series S. E o Series X subiu para um preço que é maluquice, sabe? E eu não duvido que a Sony também vá acompanhar. Então, assim, isso que a gente tá vendo agora simplesmente é... chegou um momento que eles perderam a vergonha e já não estão mais nem aí, cara. E o Felipe sabe, minha opinião, já comentei isso com ele. Isso tá me deixando muito desgostoso da indústria dos videogames como um todo, cara. Eu tô pegando uma ojeriza tão grande.
Também tô dessa.
Porque o que eu gostava da indústria dos videogames nunca foi... olha, é o entretenimento mais acessível que tem. Nunca foi. Mas ver... o que tá se tornando agora é um bagulho que tá virando elitista pra caramba, velho. O console de entrada, o Switch sempre foi, vamos lá, a Nintendo, desde o Wii tinha uma mentalidade bem diferente pra videogame, era um videogame de acesso, era um videogame mais barato, eram as experiências pensadas diferentes. O Switch 2 até pode pensar as experiências de maneira diferente, mas o Switch já não é, cara, o preço do Switch 2 ser esse preço que é, principalmente no Brasil, velho. Um console custa R$5.000, cara.
Essa não adaptação do valor é loucura, né, Bruno?
Entendeu? Cara, e de novo, a Nintendo tinha essa mentalidade, entre aspas, desde o Wii de ser o console de acesso, e o Switch 2 já não é mais. E aí vem a Microsoft e aumenta os preços do console, do hardware, que já não vende. Então, eu não tô entendendo mais essa loucura. Simplesmente os caras entraram no modo dane-se. Videogame é pra quem pode. E isso é muito triste. É muito triste de ver isso da indústria. E tem gente usando a desculpa do tarifaço, só que quando você para analisar, não se sustenta. Como o próprio ele falou, tem coisa que é produzida no Brasil. O que, que a tarifa do Trump tem a ver com isso? Ou, por exemplo, o Switch tem aquele modelo específico para o Japão para incentivar o mercado local. Mas por que no resto do mundo o preço tem que ser tabelado se o tarifaço é só nos Estados Unidos, por exemplo? Entendeu? Então tem coisa que não se sustenta, tem argumento que não se sustenta, sabe? Aí vai os defensores falando, mas se você botar o jogo dos anos 90 e corrigido, o jogo tava mais caro que hoje em dia. Isso é a análise mais besta que existe.
Não tava, mas nunca teve. O preço de um jogo custar um terço do salário mínimo?
Pois é, então.
Aí o cara, né? Também é ruim de matemática, hein?
E aí, desculpinha, aí vem uns caras, não, veja bem. O mais absurdo que a gente viu foi o cara que fez uma análise e falou assim, não, o jogo do Switch a R$500 tá barato. Pra compensar pra Nintendo, ela tá vendendo o jogo a 550. Meu irmão, aí lógico, a Nintendo é a instituição de caridade. Todas as outras empresas, a Sony, a Microsoft, elas estão vendendo console, jogo no prejuízo, tá? Elas são caridade, elas estão fazendo um favor pra todo mundo vendendo jogo no prejuízo. É isso que tá acontecendo. Passa-me o favor. Passa-me o favor, né?
Venderam 60 milhões de unidades do Mario Kart no prejuízo.
É, aham. Uhum. É sim.
A gente nunca vai saber isso, porque você não sabe quanto que eles gastaram pra fazer o jogo, pra distribuir. A gente não sabe essas coisas. A gente não tem noção. A gente não tem como... Quanto que eles esperam vender, a gente não tem como saber isso.
Eu tenho a certeza. Não é, para esse preço eles terem colocado, não foi pensando em prejuízo. Posso te garantir, né?
Com certeza. Em lugar nenhum do mundo. Pode falar, ah, mas isso é pro Brasil, né? Não faz sentido isso. Não tem como isso acontecer.
Muito bem, o Bruno ficou pistola, hein, Bruno?
Mas eu tô desgostoso com a
indústria. Camarada Bruno, esse é o melhor skin que tem.
Tá com raiva, Bruno? Tá com raiva? Tá com raivinha da internet, do mundo? Muito bem, hein, jovens? Finalizamos aqui. É isso. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Bônus. Encontramos na próxima. Tchau.
Carpinteiro do universo inteiro eu sou. Carpinteiro do universo inteiro eu sou. não sou assim. No final, carpinteiro de